O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Tilo este episódio viajando no tempo em busca de um avô falecido com gentileza no coração.
Siga.
Estou com uma comichão hoje aqui no nariz. Não percebo o que é, mas é um
pode
pelo
ser da camisola.
Principalmente a camisola estava a fazer comichão no nariz. Bolas.
Vai coçando.
É que isto, de facto, esta camisola tem muito,
muito pelo.
Tem muito pelo. Mais os pelos da chiclete. Bom, li um artigo incrível no jornal inglês Daily Mirror sobre um tipo chamado Sergei Ponomarenko. Este homem apareceu em Kiev em 2006 e tinha algo importante a dizer. Ele disse: sou um viajante no tempo, nasci em 1932, parti de 1958, já fui até 2050 e agora estou aqui em 2006.
Olé!
Incrível.
E o que tem para contar?
De vez em quando parece mal estar a dizer que viaja no tempo, não é? Geralmente é fácil encaixá-los em uma de duas categorias, curiosamente ambas começadas por CH, ou é charlatão ou é chalupa. Não está posta de parte a possibilidade de ser esse o caso de Sergei Ponomarenko, mas, sobretudo se ele é um charlatão, é inegável que a coisa está bem feita, porque o caso dele é o mais intrigante de todos. O Sergei apareceu em 2006, vestido com roupas dos anos 50 e com uma máquina fotográfica antiga. Mas curiosamente a máquina parecia nova, não, uma máquina antiga não consumida pelo tempo.
Sim.
Tinha o ar novo que teria quando foi vendida nos anos 50. Mas nada disto eram provas conclusivas. As roupas antigas é fácil de arranjar ou fabricar, não é? Se calhar também há pessoas com máquinas fotográficas dos anos 50 absolutamente estimadas. Uma das provas mais interessantes era um documento soviético dos anos 50 que ele tinha, que tinha um aspecto perfeitamente credível e que dizia ele provava que ele tinha 25 anos. Este documento intrigou algumas pessoas, muitas continuaram céticas. O difícil aqui, eu acho que é não estar cético, não é? Até que as atenções se voltaram para a tal máquina fotográfica que ele tinha e que, dizia ele, continha fotos tiradas por ele nos anos 50. As fotos da máquina são reveladas e, choque e espanto, não só se confirma que são dos anos 50, como numa delas, numa das fotos, está ele. Ele e uma mulher, a sua namorada na altura. E noutra foto, alegadamente tirada por ele nos anos 50, está um OVNI. E diz ele, foi depois de tirar esta fotografia a este OVNI que fui transportado para o futuro.
A minha cabeça já explodiu, se calhar não foi a única.
Isto é areia demais para todas as nossas caminhonetas.
Não.
Mas há mais, as autoridades descobriram em 2006 que de facto um homem chamado Sergei Ponomarenko tinha realmente desaparecido em 1958. E mais ainda, eles localizaram a namorada dele de 1958, que em 2006 estava na casa dos 70 anos, e... pasmemo-nos todos em simultâneo. Era a rapariga das fotos que ele tinha no rolo da máquina.
Deixa-me só perguntar. Continuamos a não acreditar, não é?
Epá, em princípio, não é? Mas esta história
mas
é muito chalupa.
É muito doida.
É muito chalupa. E até hoje ninguém percebe o que raio aconteceu ali, o que é verdade, o que é mentira. Mas fiquei a saber, esta história é considerada por muita gente a mais vívida prova, entre aspas, não apenas de vida extraterrestre, mas de vida extraterrestre capaz de levar vida terrestre a viajar no tempo. Já é um jackpot. Mas eu diria que é um jackpot com tremendo potencial para estar carregadinho de aldrabice.
Sim, ele é dos bons.
Um youtuber, Joe Scott, analisou esta história toda agora e diz que a história é toda ela bastante intrigante, mas há um detalhe problemático. A suposta foto dos OVNIs, supostamente revelada no rolo da máquina fotográfica dos anos 50, parece que é uma imagem de um programa de televisão ucraniano sobre OVNIs. Isto não é conclusivo, mas há quem diga que sim. Além disso, ele andou a investigar, não encontrou vestígios de qualquer relatório das autoridades ucranianas ou entrevistas com médicos sobre este caso tão badalado. Eu odeio que se desmontem histórias tão boas, não é? Eu quero acreditar em cenas. Não estraguem. Eu adorava um programa mítico de fenómenos paranormais que havia nos anos 80, que se chamava O Mundo Misterioso de Arthur C. Clarke.
Uhum.
E durante uma hora, o Arthur C. Clarke, grande escritor de ficção científica, autor de 2001, Odisseia no Espaço, ele mostrava vídeos de fantasmas, de OVNIs, coisas incríveis registadas nos quatro cantos do mundo, e depois no final tentava desmontar aquilo tudo e provar que era tudo falso. E eu,
essa
jovem, punha-me aos gritos com a televisão a dizer: não, não faça isso, senhor. Há 5 minutos eu estava a ver imagens de um poltergeist a mandar tudo pelo ar num supermercado. filmado por uma câmara de segurança. Não me diga que aquilo foi feito por pessoas. Eu gosto de acreditar nestas coisas. Sim, sim. É como magia, pá. Não quero que te façam os truques de magia.
Os meus pais tinham um livro ao lado da enciclopédia com vários fenómenos. Assim, eu adorava ficar ali horas.
Também, eu também lembro de ter livros desses em casa, sim, e sim, delirar com aquilo. Bom, fui ao Reddit, o Homem que Mordeu o Cão, buscar a próxima história. Vem de uma ouvinte nossa cujo nome no Reddit é um daqueles que o Reddit atribui aleatoriamente. Ela é a Broad Criticism 1257. Ela traz uma história incrível. Diz ela: corria ao ano 2018, tinha-me mudado há poucos meses para Lisboa para viver com o meu então namorado, o atual marido, estando a trabalhar há pouco tempo numa empresa, há cerca de 2 meses. E uma noite, pelas 00h, recebo uma chamada de uma prima. Ao ver o horário da chamada, percebi que nada de bom poderia surgir desta comunicação e a medo atendi. De facto, ela estava a chorar e entre soluços diz: o nosso avô morreu. Também eu começo a chorar e a questionar como e quando aconteceu, pelo que eu sabia o meu avô estaria bem. Ela conta que no final do jantar ele sentiu um aperto no peito, perdeu os sentidos, chamaram o INEM, nada mais havia a fazer. Diz ela: fez muito sentido, visto que o meu avô tinha problemas cardíacos, tinha pouca vontade de cuidar pela boca, ou seja, ter uma alimentação saudável. Sim. Algo difícil na gastronomia das beiras. Questionei se o meu pai já sabia do sucedido, o meu pai, filho deste avô. Ela disse que não. Achei estranho como raio me estariam a ligar e não tinham informado o meu pai, que vive perto e é a pessoa de maior relação, do meu avô. A chamada terminou, contei ao meu namorado. Ele também achou estranho não terem dito ao meu pai. Aconselhou-me que voltasse a ligar à minha prima para confirmar. Filo, ela voltou a referir que ainda ninguém tinha informado o meu pai. Eu pedi que ninguém lhe dissesse, já que eu iria ligar e com calma iria dar-lhe a notícia trágica. Antes disso, liguei ao meu irmão, que se encontrava, como em muitas noites, numa saída com amigos. Dei a notícia que o avô tinha falecido. Também ele começou a chorar e, entre o som de copos e garrafas, disse que ia já para casa apoiar o nosso pai. E chegou então a derradeira hora, ligar ao meu pai. Mas antes, e porque estava há pouco tempo na empresa, mandei uma mensagem aos meus chefes a informar do óbito e que no dia seguinte teria de ir até à terra para as cerimónias fúnebres. Depois fiz a chamada ao meu pai, que atendeu muito alarmado, e dei a notícia da melhor forma que conseguia. O avô morreu, foi de repente do coração. A prima S ligou a dar a notícia, estavam lá a jantar. O meu pai, que é o verdadeiro espalha-brasas, respira fundo e diz: eu acho muito estranho, os teus tios estão aqui em casa, está tudo calmo, ninguém me ligou, deve haver aqui algum equívoco. Meu pai, diz ela, vive numa casa geminada com o meu irmão. O meu irmão chega à casa, entretanto, e só ouço o meu pai a dizer: vocês estão todos tolos, vou lá à casa do meu pai ver o que está a acontecer. Passados uns minutos, o meu pai liga-me e a rir-se diz: eu não sei o que é que andaram a fumar, mas o meu pai está vivo.
O que é que aconteceu?
Diz ele: e efetivamente, quem morreu foi o avô da tua prima, não foi o teu avô. Há aqui um detalhe importante que ela explica. Esta prima é a prima por afinidade. Ou seja, casou-se com um primo dela de sangue. Sim. Mas diz ela: somos amigas de infância, as nossas famílias são muito amigas. E na chamada que a prima lhe fez, ela percebeu que ela tinha dito o nosso avô. A prima disse já o meu avô.
Ah, e já viste de repente?
Isto é daquelas histórias em que ficar aliviada é meio imoral, porque apesar de tudo morreu um avô, não é?
Claro.
Só que não foi o dela. É um daqueles casos em que a pessoa fica com um sentimento de culpa por dizer: ah, bom, ufa, foi o teu, não foi o meu. Diz ela: o que raio terá a minha prima pensado quando eu lhe perguntei insistentemente se meu pai sabia? Mas havia ainda uma outra questão bizarra para resolver. Diz ela: e agora o que dizer aos meus patrões sobre a morte do meu avô, que afinal estava vivo? Não é o tipo de caos que abona em favor de uma nova funcionária da empresa.
Exato.
Morreu o meu avô, não posso ir, afinal não morreu, está vivo, afinal vou.
Se calhar é deixar passar, não é?
Começando pelo fim, diz ela, mandei uma SMS a dizer que houve um equívoco e que o meu avô estava vivo, porque afinal iria trabalhar no dia seguinte.
E os chefes, chalupa.
Pensei que história teria de contar para não ter de replicar todo este imbróglio, porque é um imbróglio muito difícil de explicar, na verdade.
Sim, sim, sim.
Caso os meus chefes me perguntassem alguma coisa e nada me surgia na cabeça durante a noite. Claro está que foi a primeira coisa que me questionaram quando me viram no dia seguinte. O que raio aconteceu esta noite?
Ai, meu Deus.
Tudo o que contei foi o mais puro produto do improviso no momento. Na noite passada, o meu avô foi ao hospital porque se sentiu mal. Acontece que estava lá outro senhor da mesma aldeia e com o mesmo primeiro nome, que faleceu. Eles ligaram para a família errada. E os meus chefes não só acreditaram, como fizeram os típicos comentários: este país está uma bandalheira. É uma vergonha. Mal de quem precisa. E com isto me safei. Pá, foi uma solução.
Sim, 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 sim.
Ajuizada. Diz ela: não me safei de ser gozada até ao dia de hoje por ter matado o meu avô. E num plano mais espiritual, o senhor que faleceu era das pessoas mais brincalhonas que eu conhecia, pelo que tenho a certeza que ele acharia imensa graça a toda esta confusão e que a sua morte fosse lembrada com um sorriso quando esta história é contada.
Que grande história.
Incrível.
Que
incrível.
Grande história.
Olha, eu queria terminar a dizer algo sobre o grupo de Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Eu tenho de dizer que tenho genuíno orgulho nesse recanto da net. Antes de eu abrir lá o grupo, várias pessoas diziam: o que foste para o Reddit? Ei, aquilo é tipo o Twitter, aquilo é um aterro a céu aberto, é só ódio, é só ódio. Malta, o mundo no geral, a humanidade no geral, é um aterro a céu aberto. Portanto, não há grande fuga. A única maneira de sobreviver é encontrar umas ilhas de gentileza e de decência no meio do aterro.
E tu lá vais encontrar.
O Reddit é tão grande e é tão variado que é possível uma pessoa evitar cruzar-se com o ódio e encontrar só a parte boa. E uma coisa que eu noto no Reddit do Homem que Mordeu o Cão é que se tornou não apenas uma comunidade divertida de partilha de histórias bizarras, mas também num lugar onde às vezes as pessoas se ajudam umas às outras. E eu fiquei particularmente tocado por uma mensagem que uma jovem anónima mandou para lá esta noite. E ela diz o seguinte: olá malta, sei que isto não é uma história engraçada, ou seja, ou que seja para o Marco ter na rádio, mas vim aqui para poder desabafar um bocado. Tenho 18 anos, não acho que seja bonita, atraente, nem nada do género. Além disso, sou extremamente tímida e quieta. Nunca tive namorado, nem nada do que possam imaginar. Sinto-me um pouco sozinha às vezes. As minhas poucas amigas todas arranjaram namorados e estão felizes, e eu estou aqui a existir. Entrei este ano para a faculdade, onde conheci novas pessoas, mas também foi extremamente difícil, uma vez que fazer amigos não é o meu forte. Eu não consigo chegar a alguém e criar conversa do nada. Instalei o Snapchat por causa de uma amiga. Muitos rapazes começaram a pedir amizade por lá. Apesar de ir aceitando alguns para ter novas amizades, a maioria, a primeira coisa que faz é pedir ou mandar fotos, digamos que picantes.
Tarados de caca.
Não perdem tempo.
Os poucos amigos que lá fiz, diz ela, também às vezes parece que não querem muito saber. Todas as minhas inseguranças às vezes aparecem e dá-me uma loucura de mandar mensagem a alguém ou exagero. Aqui, por exemplo, estou a escrever isto às 2 da manhã porque não consigo dormir a pensar nisto. Normalmente arrependo-me depois de escrever, mas pronto. Gostava de poder falar com alguma das minhas amigas ou com a minha mãe, mas não tenho coragem para falar com ninguém sobre o que sinto. Gostava de não morrer sozinha com uma casa cheia de gatos, mas parece que é o que vai acontecer, já que não consigo chegar a ninguém nem nada. Pronto, se leram até aqui, obrigado. Sei que foi um texto longo. Pronto. Antes de mais, jovem que escreveu isto, deixa-me que te diga, eu sentia exatamente o mesmo aos 18 anos, só que em rapaz.
Eu achava acho que toda a gente
achava
sente
que nenhuma,
isso, não é?
Nenhuma rapariga
18.
Ia olhar para mim.
Sim.
Eu achava que ia acabar sozinho. É o tipo de coisa que passa pela cabeça de pessoas de 18 anos que se acham não atraentes. Só que 18 anos é muito cedo na vida. E ter pressa aos 18 é quase como pegar num livro incrível, em vez de começar pelo início, começar já em ânsias a tentar perceber o que é que se passa no capítulo 62. Calma. As coisas acontecem. Nas imortais palavras do matemático Ian Malcolm no filme Parque Jurássico, a vida encontra o seu caminho.
É isso mesmo.
E eu achei lindo que os comentários de resposta a este post no Reddit do Homem que Mordeu o Cão são de pessoas da comunidade de fãs desta rubrica que correram a confortar esta jovem. E logo o primeiro comentário é este: a vida dá voltas e voltas que a gente não imagina. Um dia vais olhar para trás, recordar isto e comentar com o teu marido e os teus filhos. Acredita. O conselho que te posso dar, de quem também teve alguma dificuldade em criar laços, é não forçar. Naturalmente as coisas vão acontecer. E procurar uma atividade com que te identifiques e encontrar pessoas que se identificam com o mesmo que tu. No meu caso foi o teatro que me fez descobrir pessoas fantásticas e que, afinal, eu não era anormal. E lembra-te sempre que amanhã o sol vai nascer outra vez. É uma nova oportunidade de sorrir, de aprender coisas novas, conhecer pessoas novas. Nunca te esqueças de sorrir, mesmo triste por dentro, sorri sempre. E há uma outra pessoa da comunidade, uma mulher jovem, não sei que idade tem, é a Harley Quinn Alfacinha, que diz: não estás sozinha. E há montes de pessoas que, tal como tu, se sentem sozinhas e demasiado tímidas para fazerem novas amizades. Na minha opinião, ir para o Snapchat talvez não seja a melhor estratégia, porque, como tu próprio já constataste, o pessoal tende a levar a coisa para outros patamares. E tudo estaria bem se o teu objetivo fosse esse, mas isso resulta em que te sentes desconfortável e ainda mais vulnerável. Há apps mais adequadas. Esta pode ser uma delas, Reddit. Já conheci aqui pessoas de quem fiquei amiga. Procura temas que te interessem. De um modo geral, e não apenas digital, esse é um caminho possível. Ires fazer uma atividade de que gostes e em torno disso ires começando a falar com outras pessoas. Pode ser teatro, como já foi dito, pode ser fotografia, pode ser uma modalidade desportiva, um clube de leitura, uma tuna académica, voluntariado, etc. Importante é que não te ponhas a fazer coisas que não queres só para tentares encaixar, agradar ou tentares arranjar assim supostos amigos. Outra abordagem é procurar um psicólogo ou uma psicóloga para poderes falar à vontade e ajudar-te a navegar através desses sentimentos sem te afundares mais. Vai vivendo a tua vida com calma, sem te pressionares para arranjar alguém. Deixa fluir sem pensar muito no assunto e vais ver que vai tudo correr bem. Eu estou super orgulhoso desta comunidade.
Tudo o que eu ia dizer já foi dito. É isso mesmo, tenta encontrar a tua paixão no desporto, na leitura, no teatro, o teu grupo, pessoas como tu. E lá está, eu acho que um profissional, um psicólogo, se calhar pode ajudar na parte das relações.
É isso.
é arriscar um bocadinho todos os dias.
Eu
é?
Acho que sim.
Todos os dias é um bocadinho. Ah, tentar falar com uma pessoa, depois com outra.
Eu acho que é isso. E não
treinar.
Ter pressa nem entrar nestas ânsias.
E aproveita para viajar sozinha. Não
isso é?
É
ótimo.
É maravilhoso.
Claro. Eu devo dizer-te que eu estou muito orgulhoso desta comunidade e quero aqui agradecer por fazerem este velho cético acreditar que ainda há esperança. Ainda há esperança. Obrigado por isso. Reddit.com para fazerem parte desta comunidade, para ainda dar uma palavra de conforto a esta jovem, acho que nunca é demais. Reddit.com e depois procurem por HQMC e entram no grupo do Homem que Mordeu o Cão.
Muito bem, ainda no outro dia falava com a minha filha, ela perguntava-me se era adolescente e eu comecei-me a rir. Eu, aproveita, Francisca, porque isto passa tão rápido e é tão claro. Bom ser criança, é a melhor fase da tua vida. Então estive ali um bocadinho a falar com ela e nós temos sempre muita pressa, não é?
Sim, sim, sim.
Temos
sem
sempre
dúvida,
muita pressa. E depois, quando somos mais velhos, é que percebemos isso.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.